Aqui nos Drops do Medievalismo, a gente já fez uma série de episódios sobre Dante e sua obra-prima, A Divina Comédia. Falamos sobre Dante, o poema, as descrições do inferno, do purgatório e do paraíso. Como sabemos, Dante narra uma viagem pelos três planos de existência, sendo que em dois deles ele é guiado por sua musa e, possivelmente, paixão platônica, Beatriz. Diz a lenda e a história que Beatriz seria Beatrice Portinari, filha do banqueiro fiorentino Folco Portinari. Mas quem foi Beatrice Portinari? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Também conhecida como Bitty, que é o diminutivo em italiano para Beatriz, pouco ou quase nada sabemos sobre a vida daquela que inspirou Dante. Assim como outras mulheres medievais, notoriamente Heloísa, aquilo que sabemos sobre Beatrice Portinari passa pela obra de um homem. Segundo Dante, em sua autobiografia e também um tratado do amor cortês, A Vida Nova, o casal, coloque em aspas aqui, porque eles nunca foram de fato um casal, se encontrou apenas duas vezes em um intervalo de 9 anos. A primeira teria sido em festival do dia de maio, tradicional festividade de saudação à primavera na Europa medieval, que em algumas localidades chegou até os nossos dias. E depois, quando os dois caminhavam pelas ruas de Firenze. Segundo a obra, Dante teria se apaixonado profundamente por Beatrice, mas não tentou conquistá-la e apenas ficou contemplando o seu amor de forma imaginativa. Sim, Dante foi um adepto do amor dito cortês. Entre um encontro e outro, Dante teria uma série de sonhos com Bitty e fantasiado seu amor com ela, e inclusive escrevendo uma série de poemas enquanto era patrocinado por outra dama. Aqui cabe outro detalhe. Segundo a tradição, Dante continuou apaixonado por sua musa mesmo depois de casado com Gemma Donati, para quem ele nunca escreveu nenhum verso sequer. Aliás, o primeiro encontro entre Dante e Beatriz se deu quando ele e Gemma já eram noivos. Como dito no começo, não sabemos ao certo se Beatriz, a musa, de fato existiu ou não, e se ela foi Beatrice Portinari. Uma das poucas evidências que ela teria existido é o testamento de seu pai, que diz assim: Item dona Bitty filie su et usoris don Simonis del Bardis reliquite, libe 50 ade un florem. Eu não sei como se fala 50 em latim. Traduzindo: além disso, dona Bitty, tua filha e esposa de Dom Simone de Bardi, receba 50 libras de florins, em uma tradução bem livre aqui do latim. Não existe consenso entre os medievalistas e estudiosos da literatura medieval se Beatriz e Beatrice são a mesma pessoa. A tradição, principalmente criada a partir dos comentários de Petrarca para a Divina Comédia, identificam Beatrice como Beatriz. Porém, como historiadores, precisamos ser rigorosos nas nossas investigações e não acreditar cegamente nas fontes. Muitas vezes, elas são deliberadamente manipuladas para se criar uma realidade. Vale lembrar ainda que Beatriz ou Beatrice e Dante viraram um tema de arte, sendo imortalizados por diversos artistas pré-rafaelitas. Entre as pinturas mais famosas do período com essa temática está a Beata Beatrix, que aliás é capa desse Drops, de Dante Gabriel Rossetti, que, inspirado pela Vida Nova, executa a obra como uma homenagem para sua esposa, Elizabeth Siddal, recentemente falecida. Beatrice também foi imortalizada pela astronomia, tendo um asteroide batizado em sua homenagem, o 83 Beatrix, descoberto em 1865 por Annibale de Gasparis. Na série de romances infantis Desventuras em Séries, há uma homenagem ao amor de Beatrice e Dante. E no universo de RPG nacional Ordem Paranormal, há uma personagem chamada Beatrice Portinari, cujo nome é uma homenagem direta à musa de Dante. É preciso ressaltar que, se Beatrice Portinari foi de fato a musa Beatriz, aquela que inspirou Dante a escrever as suas maiores obras, ela foi devidamente apagada da história e da memória per se. Ou seja, sua trajetória de vida, seus sentimentos, sua presença só podem ser sentidas, mediadas por Dante. Assim como Heloísa precisa ser reabilitada e separada de Abelardo, Beatrice Portinari, se Beatriz, precisa ser emancipada e tomada como um sujeito histórico por si mesma. Esse Drops foi uma pequena tentativa de começarmos a fazer esse movimento. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual, tanto no site do Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais, usando a hashtag Medievalíssimo. Outra forma de nos apoiar a continuar produzindo cada vez mais conteúdos de forma gratuita e acessível para todas e todos é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é o PicPay. Estamos na plataforma, no arroba Clio e História e Literatura. E qualquer R$2 é muito bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em catarse.me/Clio, você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Você também pode entrar no link que está na descrição, que é o link da Livraria da Musa, onde nós separamos alguns livros de uma curadoria aqui dos membros do Clio para você. E lá você tem garantia de entrega, desconto e uma pequena porcentagem que vem aqui para a gente. E se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, entre em contato com a gente nas redes sociais e pelo e-mail medievalissimo@gmail.com. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.